Canções como essa tocam demais meu coração, porque a adoração é para Deus, mas tem um poder sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções. Eu tenho sido curado no meio da adoração com canções, porque Deus, Ele ama a adoração, mas Ele nos alegra, nos cura, nos transforma no meio da adoração. Por isso que a gente vai ter 24 horas como um ato profético, como uma declaração de fé. E eu falei um negócio que já ficou melhor. As 24 horas de adoração vão estar no YouTube o tempo todo, inclusive a sala do Zoom vai ser transmitida pelo YouTube. Então, se você tiver qualquer dificuldade, você vai lá para o canal da Igreja Batista Capital no YouTube e você vai poder participar. Mas o link vai estar visível. Então, você tanto pode entrar na sala do Zoom, no momento que a gente estiver na sala do Zoom, como você pode acompanhar pelo YouTube. Isso porque nós estamos num tempo de toque de recolher e a transmissão via YouTube oficial, com pessoas aqui tocando, cantando, falando com você, precisa ser a partir desse campus. E quando passa das 8 da noite ou das 10 da noite, todo mundo precisa estar em casa. Então, de qualquer maneira, fica tranquilo que vai ser tudo transmitido também pelo YouTube, inclusive a sala do Zoom. Nós estamos terminando a série Está Consumado, que é a declaração poderosa de Jesus, que deveria mudar a minha vida e a sua, só por esse fato, porque se está consumado, quer dizer que tudo que podia ser feito, ou que precisava ser feito, foi feito. Então a solução para a minha vida já veio, a resposta para a minha dor já veio, a cura para a minha ansiedade já veio. E quando eu me sinto ansioso, eu tenho experimentado ansiedade nesses dias, que não é algo normal na minha vida. Então eu lembro que está consumado, e se Jesus já fez tudo, eu posso descansar nele. A ressurreição, que é o foco desse domingo, da última mensagem, ela tem um poder extraordinário, porque é a ressurreição que garante a minha ressurreição. Paulo diz que, porque ele ressuscitou, eu sei que eu um dia vou ressuscitar, porque Jesus vai me ressuscitar e eu estarei com ele. Por causa da ressurreição, eu ressuscito espiritualmente, porque a Bíblia diz que eu estava morto no pecado, mas eu ressuscito com ele. A ressurreição é também o símbolo do batismo. Quando eu mergulho na água, o batismo diz, declara que eu morri para a minha vida natural, eu morri no pecado, eu fui sepultado com Jesus, e quando eu saio da água, o símbolo é que eu ressuscitei. É por isso que essa igreja batiza por imersão. Imersão significa mergulho. Tem outras formas de batismo, e eu não estou dizendo para você que as outras formas estão erradas, eu estou dizendo que como batismo significa mergulho e tem esse símbolo de morrer e ser sepultado, nós fazemos desse jeito, e nós vamos fazer enquanto tiver água. Ainda bem que a gente mora no Brasil, que tem muita água, mas eu não estou aqui com isso fazendo crítica a outras formas de batismo, mas a essência do batismo é o símbolo que eu morri com Jesus e eu fui sepultado com ele e eu ressuscitei, e por isso nós celebramos a ceia, e hoje eu e você, nas nossas famílias, vamos ceiar mais uma vez, porque esse domingo nós estamos celebrando a ceia todos os domingos, porque Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. E por isso as celebrações desse mês estão um pouco mais longas. Então, se isso é difícil para você, tenha um pouquinho de paciência, porque a gente tem uma música especial que eu acho que vale a pena, e imagino que você concorda comigo que essa música super vale a pena. Também temos a ceia, que é adicional. E hoje, depois da nossa transmissão da celebração, teremos ainda a transmissão do batismo. Se você puder, fique conosco. Mas no mês de maio, voltamos à nossa vida normal. E eu estou tão feliz de poder compartilhar com vocês, porque essa série, ela faz parte de um movimento nosso intencional de seguir Jesus como nosso foco principal de vida. E nós não temos outra razão para viver ou para ser igreja que não as declarações e o poder de Jesus. E esse ano nós decidimos olhar para as palavras de Jesus. Se você é cristão há mais tempo, você já viu uma Bíblia que o Novo Testamento tem as palavras de Jesus em vermelho. Aqueles cristãos mais antigos com certeza já viram. Essa Bíblia ainda existe? Eu não estou dizendo que você precisa comprar ela, porque ela é uma Bíblia como qualquer outra. Mas ela tem em destaque as palavras de Jesus. Toda vez que Jesus fala nos evangelhos, isso está em vermelho. Então a ideia desse ano é olhar para aquilo que está em vermelho nessa Bíblia, para olhar para aquilo que Jesus fala. Sabe por quê? Porque o Velho Testamento, ele aponta para Jesus. E tudo que vem depois do Novo Testamento é por causa de Jesus. Então, quando nós olhamos para as palavras de Jesus incluem a essência de tudo que foi dito no Velho Testamento, e as palavras de Jesus têm tudo que eu e você precisamos para a nossa vida. Então, o resto da vida, essa igreja só vai pregar as palavras de Jesus? Não, vai pregar a Bíblia inteira, porque o nosso compromisso é pregar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E nós ensinamos isso em nossos cursos bíblicos, em nossas classes de integração, em nossas palestras, em nossas faixas etárias, porque a igreja não se faz apenas das celebrações dominicais. A igreja é o que você vive, o que você pratica e como você lê a Bíblia. Nós temos um plano anual de leitura bíblica como igreja, mas isso não significa que você não precisa ler a Bíblia além desse plano de leitura anual. O plano de leitura é um estímulo para que você leia pelo menos uma vez a Bíblia no ano, porque isso vai ajudar você a crescer espiritualmente. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o Velho Testamento aponta para Jesus, que é a fonte da salvação, e a ressurreição é a declaração divina de que todo o poder do pecado, tudo aquilo que Satanás fez na humanidade, foi vencido na cruz. Mas não ficou na cruz, porque Jesus ressuscitou. Porque Ele está vivo. E tudo que pode ser dito sobre a ressurreição, já foi dito. Não por mim, por tantas pessoas, desde a ressurreição. Desde a ressurreição até o dia de hoje, pessoas e mais pessoas falam sobre o poder da ressurreição de Jesus, sobre o efeito da ressurreição e de como a ressurreição toca a minha vida, transforma a minha realidade. Hoje eu quero falar sobre efeitos da ressurreição na minha vida diária, no meu cotidiano, na minha forma de viver, de praticar, de sentir. E o texto que eu quero usar com vocês é Lucas capítulo 24, 36 a 49. Você que está em casa, se tiver uma Bíblia dessas, eu sempre recomendo que você use, porque você sublinha, você usa aquele marcador de texto, anota. Eu também recomendo que as pessoas usem papel e caneta. Eu sei que hoje, eu mesmo e você, nós fazemos muitas anotações no celular. Nós abrimos nosso bloco de notas ou qualquer outro editor de texto e nós usamos o celular para anotar. Mas eu não sei você, mas eu parece que tem alguma coisa na minha história, isso deve ser diferente com os mais jovens, mas eu aprendo mais, eu fixo melhor quando eu escrevo, quando eu anoto, quando eu sublinho, porque eu estou usando mais sentidos e isso me ajuda depois. Então encorajo você, a sempre que você vem para uma celebração como essa, você ou tem o seu bloco de anotações no celular já marcadinho lá onde você vai fazer suas anotações, ou um caderno. O caderno é bom porque ele é físico e você pode carregar, mas hoje em dia ninguém larga o celular, né? Então tanto faz. Mas eu sou da velha guarda, então eu gosto de papel e caneta e eu encorajo você. Se você estivesse aqui, você veria que a Tuca, minha esposa, está lá com a sua agenda aberta, cheia de anotações. Daqui onde eu estou, dá para ver os textos que ela mesma escreveu marcados, com destacados. Isso ajuda a gente a crescer espiritualmente. Vamos ao texto? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse-lhes: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Deixa eu atualizar vocês. Jesus tinha morrido, Jesus tinha sido sepultado, eles estão reunidos e Jesus aparece no meio deles. O que é que você faria se você estivesse na madrugada, num grupo de pessoas ou sozinho, e de repente aparece alguém do nada perto de você? A maioria ou desmaiaria, ou ficaria petrificado, porque tem gente que quando tem um choque muito grande não tem reação, ou sairia correndo. Uma professora minha, ela contava uma história que a avó dela tinha visto, então eu não tenho como verificar se foi verdade. Mas naquela época, a medicina não era tão desenvolvida quanto hoje. E uma pessoa supostamente morreu e já estavam, foram enterrar rapidamente, e ela já estava no caixão e ela acordou, e quando acordou ela sentou no caixão, e a avó dela conta que mais da metade das pessoas que estavam no funeral saíram correndo desesperadas. Eu não sei o que você faria, mas eu imagino essa situação. O texto diz que eles pensaram que estavam vendo um espírito, e olha o que Jesus disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Quantas vezes a gente passa por isso? A gente tem uma convicção, às vezes é uma convicção bíblica, às vezes é uma convicção que nos ajudou no passado, na nossa fé, no casamento, na resolução de dificuldades da família, na resolução de dificuldades na nossa vida profissional. De repente a situação fica tão difícil que nós começamos a duvidar das nossas convicções. A gente chama isso na igreja de crise de fé. Você já teve isso? Olha, Jesus, ele não ignorou que os seus discípulos tinham crises de fé. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem crise de fé, se você perdeu alguém nessa pandemia, se você está passando por dificuldades financeiras como nunca passou, também por conta da pandemia, que essa pandemia é oportunidade para tudo, mas cuidado, ela tem virado desculpa para coisa que não pode ser desculpa. Mas enfim, se você tem uma crise nesse momento, os discípulos de Jesus também tiveram. E Jesus não os trata mal. Jesus entende e os apoia, e veja o que Jesus fala. Mais uma coisa aqui, desculpa. Se você vê alguém em crise perto de você, não seja duro, não seja crítico, apoie a pessoa. Jesus entendeu que os discípulos precisavam de apoio. Então olha o que ele faz. Ele diz: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos. Ele mostra evidências. Ele precisava fazer isso? Não. Ele precisava provar quem ele era? Não. Jesus, antes da sua morte, ele era 100% homem, 100% Deus. Agora, depois da ressurreição, ele não é nada homem, ele é 100% Deus. Mas ele se dispõe a trazer evidências que acalmem o coração dos seus discípulos. Por quê? Porque ele precisava? Não. Por amor a eles. Ele diz, vejam as minhas mãos e os meus pés. O que, é que ele está mostrando? Onde os cravos foram pregados. Onde os pés foram perfurados e as mãos foram transpassadas. E ele diz aqui, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam, um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Alguns dizem que Jesus, depois da ressurreição, era mesmo só um espírito. Jesus nunca mentiu e nunca mentirá. Ele disse que ele tinha carne e tinha ossos. Então essa bobagem que alguns teólogos tentam sustentar, não deve ser considerada por você. Isso também diz que é verdade que mesmo que o seu corpo tenha virado pó lá no último dia, o seu corpo vai ser ressuscitado. E algumas pessoas acham que quando chegar no céu, não vão reconhecer mais ninguém que morou nesse planeta. Duas coisas: eles reconheceram Jesus depois de ressuscitado. Sim ou não? Mais uma coisa: quando Jesus conta a parábola de um rico que morreu e de um pobre que morreu, e o rico era injusto e não era temente a Deus, e o pobre era, o pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno, e mesmo do inferno o rico reconheceu o pobre no céu. Então, me faz um favor, não coloca dúvida nas palavras de Jesus. Você pode ter a crise que você tiver, mas aquilo que Jesus fala continua sendo verdade, apesar da sua crise. E Jesus não ataca você por causa da sua crise. Ele esclarece. Vamos seguir? Eu estou falando de benefícios adicionais da ressurreição, que não são meu foco hoje, mas que podem ser importantes para você. Então ele diz, toquem-me, vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por ainda não crerem, mesmo assim, eles não creram. Por quê? Porque eles não tiveram provavelmente coragem de ir lá botar o dedo. Qual foi a próxima coisa que ele fez? Ele perguntou, vocês têm algo aqui para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Está bom para vocês? Jesus está fazendo o que ele não precisa fazer para valorizar a dúvida daqueles que ele valoriza. É uma dúvida que não tem razão de ser, é uma dúvida que é até pecaminosa, mas Jesus não aponta pecado, ele os encoraja, ele os fortalece. Tem cristãos que passam a vida apontando o erro dos outros, acusando os outros, apontando pecados na vida dos outros. Jesus, ao invés de fazer isso, ele os fortalece. Então ele fortalece você, ele está com você, ele ama você a ponto de fazer o que ele não precisa fazer, porque ele te ama. Vamos adiante. E disse-lhes, foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Mais uma pausa. Jesus poderia ter usado argumentos com eles, porque ele já havia ensinado e dito que tudo isso aconteceria. Mas ele prefere usar evidências, porque o raciocínio deles, a mente deles, foi corrompida ou foi comprometida pelo medo e pela insegurança. A ansiedade compromete a nossa capacidade de discernimento. A ansiedade afeta o nosso julgamento. A frustração e especialmente, olha aqui, a dor da perda. Quando Jesus não faz aquilo que ele pode fazer, quando ele não cura quem nós queremos que ele cure, quando nós impomos as mãos e oramos por nosso parente, por nosso amigo que está na UTI com Covid e ele morre assim mesmo, e antes dele morrer a gente está cheio de fé, a gente faz declarações que ele vai ser curado, mas ele morre. Essa dor afeta o nosso discernimento. E eu tenho um desafio para você. Você precisa escolher ou ser dirigido pela sua dor e passar a interpretar tudo que você cria e passar a crer diferente e olhar o futuro e a vida a partir da sua dor, ou ser dirigido pelos ensinamentos de Jesus. Essa é uma escolha. Jesus não pode forçá-los a escolherem Ele, mas Ele traz evidências da ressurreição. E Ele disse o tempo todo para a gente que a nossa vida não é aqui, mas é lá. Então, não entra nessa de achar que porque alguém não está aqui, isso invalida as palavras e o ensinamento daquele que está lá, porque o Senhor Jesus, Ele é a verdade, e Ele traz a verdade para o meu coração, e Ele nunca enganou você. A nossa vida não é aqui, é lá. Mas aqui, nós precisamos escolher se nós vamos ser liderados pelas nossas decepções, ou se nós vamos ser liderados pelas demonstrações e pelas palavras de Jesus. Vamos adiante? Foi isso que lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Agora que Ele demonstrou, Ele pode voltar a lembrar do que Ele falou. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembra que eu comecei dizendo que o Velho Testamento aponta para Jesus? Jesus disse que era necessário que se cumprisse tudo que o Velho Testamento... O que é o Velho Testamento? Todos os livros bíblicos escritos antes de Jesus. E Ele diz tudo que foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, todo o Velho Testamento. A Torá, os profetas e os salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que o seu nome seria pregado... E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados, inclusive os seus e os meus, a todas as nações, começando por Jerusalém, mas não exclusivamente em Jerusalém, a todas as nações. E vocês são testemunhas dessas coisas. E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Se eu pudesse ter a sua atenção, eu poderia falar sobre esse assunto até o horário da celebração da noite. Até a celebração do domingo que vem também. Até a celebração do outro. Por quê? Porque falar sobre isso aqui é tudo que nós precisamos fazer na vida. Mas deixa eu te chamar para alguns destaques. A ressurreição, em primeiro lugar, nos liberta da ansiedade. Eu já falei um pouco disso. Mas a ansiedade atrapalha a nossa vida. Em Lucas 24, 36 a 43, diz que enquanto eles falavam sobre os acontecimentos, por quê? Porque aqueles discípulos, lembram da história? Que dois discípulos... Em outro lugar diz três, estavam no caminho de Emaús, e Jesus, já ressurreto, anda com eles, mas eles não o reconhecem, e eles estão conversando, e Jesus pergunta sobre o que eles conversam, e eles dizem, você é o único em Jerusalém que não sabe, e daí contam da morte de Jesus, da crucificação, e dizem, nós tínhamos esperança de que Ele fosse o nosso resgatador. E Jesus entra com eles a convite e insistência deles, e vai para a mesa com eles, e quando Ele parte o pão, os olhos deles são abertos, eles reconhecem Jesus, e Jesus simplesmente desaparece. Eles agora encontram os outros discípulos, contam o que aconteceu, e eles estão conversando sobre o assunto. Nós temos um movimento na igreja que nós chamamos de pequenos grupos. E os pequenos grupos existem para que a gente converse sobre as questões bíblicas, mas nós temos um cuidado de fazer deles uma coisa tão simples que não permita ou que ajude a dificultar que aquele momento seja um momento para conversar sobre os acontecimentos e simplesmente discutir sobre o que a Bíblia diz, mas que seja um momento de aplicar o que a Bíblia diz para a nossa vida. Por isso, se você é um crítico do modelo de encontro de pequenos grupos, ele é simples e ele sempre volta para a sua vida prática, porque os discípulos estavam num PG aqui, que estava discutindo acontecimentos. E aí Jesus aparece para eles. E o que é que eles fazem? Eles reagem de uma forma carnal e humana. Discutir a Bíblia e posicionamentos teológicos continua alimentando a nossa mente e nos mantendo totalmente humanos. Na hora que nós precisamos reagir biblicamente, nós reagimos de modo carnal. Mas quando nós aprendemos a viver aquilo que a Bíblia diz, nós reagimos de maneira madura e espiritual. Os discípulos estão discutindo, estão argumentando, estão analisando fatos. E Jesus aparece para eles e diz: paz seja com vocês. Mas ao invés de receber paz, eles recebem pânico, medo, insegurança. Jesus também oferece paz para você, mas enquanto nós ficamos teologizando os nossos encontros, e a teologia é uma bênção, mas só discutir teologia só alimenta nossa mente, não transforma o nosso coração. Aplicar o que a Bíblia diz é que transforma. Então, Jesus oferece paz, mas os seus discípulos, assustados, pensam estar vendo um espírito. Ver espíritos não é doutrina bíblica. Ver espíritos é doutrina desse mundo. Mas nós, às vezes, agimos com a doutrina do mundo. Doutrina é ensino. Nós agimos com a doutrina do mundo, porque nós discutimos a doutrina divina só no campo da mente. A verdade de Deus precisa sair da mente e vir para o nosso coração e se tornar algo prático na nossa vida. O poder da ressurreição é aplicado sobre as minhas dúvidas, sobre as minhas inseguranças e sobre a minha ansiedade, quando eu recebo na minha mente o ensino das verdades eternas. Jesus diz: vocês estão perturbados? E por que vocês levantam dúvidas no coração de vocês? Como tem cristão que ama discutir e criar dúvida no coração dos outros? Mas Jesus começa aqui, como eu já falei anteriormente, demonstrar, evidenciar, para que finalmente eles consigam entender, não com a mente humana, mas com a mente transformada pelo poder de Deus. Faz sentido para você? Porque para mim faz muito. Em segundo lugar, a ressurreição promove revelação e produz discernimento. Se você está ligado, você acha que eu estou falando a mesma coisa. Não, eu estou fazendo, tentando imitar Jesus, reforçando aquilo que de fato importa. O texto diz de 44 a 47, e disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. O que, que essa igreja está fazendo esse ano? Meditando naquilo que Jesus falou. Se aqueles homens meditassem no que Jesus falou, eles não teriam entrado em pânico, eles não estariam escondidos, eles não estariam pensando que Jesus é um espírito. Se você meditasse no que Jesus falou, e não no que pregadores falaram, não no que pessoas pensam, não no que teólogos escrevem, mas no que Jesus falou. Quando a tragédia veio sobre a sua vida, se é que veio, você teria permanecido firme. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica não será abalado. É como um sábio construtor que edifica a casa sobre a rocha, e quando vem o vento, quando sopram os ventos, quando sobe a água, os rios dão contra aquelas casas, ela fica de pé. Se a sua casa está sendo abalada por qualquer tempestade, eu quero dizer para você que você precisa voltar para as palavras de Jesus, porque elas são cura, elas são restauração, elas são vida, e elas trazem o verdadeiro discernimento. Então Jesus, diz o texto, falou-lhes: foi isso que eu falei com vocês, era necessário que se cumprisse tudo que a lei diz a meu respeito, bem como os profetas e os salmos. Então lhes abriu o entendimento. Jesus abriu o entendimento. Você tem coragem? Faz essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, abra o meu entendimento. Fala de novo: abra o meu entendimento. Sabe quem tem mais dificuldade de ter o entendimento aberto por Jesus? Os que estudaram mais, os que se julgam mais cultos, os que conhecem mais da Bíblia, aqueles que conhecem mais de teologia, aqueles que têm títulos de doutorado, nada contra, só a favor. Mas deixa eu lembrar você: mestrado, doutorado e pós-doutorado são bênção na nossa vida, mas só o que abre o nosso entendimento é a presença de Jesus. Argumentos humanos podem nos tornar cultos cegos, pessoas com muitas informações, completamente sem discernimento. Infelizmente eu tenho visto isso nesses dias. Eu não estou falando da crise brasileira, eu estou falando das reações dos discípulos de Jesus diante da crise brasileira. Pessoas deixando a igreja por causa de política. Eventualmente alguém deixa a igreja por um entendimento bíblico diferente, ok. Mas eu vejo pessoas rompendo relacionamentos espirituais porque estão mais apegados às suas crenças humanas do que às verdades da palavra de Deus. Então a Bíblia se torna um recurso de reforço, e eu uso a parte da Bíblia que me interessa para reforçar meu argumento. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não tem intenção de reforçar meu argumento, ela tem a intenção de me libertar para uma vida espiritual que me faz viver na plenitude o propósito de Deus para minha vida. O poder da palavra em relação ao discernimento dos outros é quando eu proclamo as palavras de Jesus, e assim como Jesus fez, mostro as evidências da minha vida. As evidências quebram as barreiras, e a palavra dele, não o meu argumento, trazem discernimento. Então, para que a ressurreição promova essa revelação e produza efetivo discernimento, nós precisamos estabelecer as nossas convicções e determinar os nossos comportamentos a partir das palavras de Jesus. Eu preciso parar de aplicar a Bíblia ao meu comportamento. Eu preciso adaptar o meu comportamento às palavras de Jesus. Porque senão a sua intelectualidade, a bênção que Deus te deu, a capacidade de aprender e de reter informações, o doutorado, o pós-doutorado, ou a simples capacidade intelectual, mesmo que você só tenha mestrado, ou uma graduação, ou nem tenha essa graduação, a questão é que se o seu raciocínio é fruto do seu acúmulo de conhecimento, o seu fim é a morte, é a perdição. Você está andando numa corda bamba e você vai cair. Mas se Jesus e as evidências que Ele traz com o seu ensino influenciam a sua mente, você é um verdadeiro discípulo de Jesus e a sua casa nunca vai cair. A ressurreição traz isso. E se vivemos baseado em nossa opinião, a nossa vida passará e toda a nossa relevância presente cairá no esquecimento. Mas se Jesus abrir o nosso entendimento, as ações, as nossas ações nesse planeta repercutirão na eternidade e nada será esquecido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores por toda a eternidade. E o terceiro benefício que eu quero destacar da ressurreição é que a ressurreição traz direção, poder e propósito. E se você é da turma que está ligada, você vai dizer, de novo você está falando a mesma coisa. E você tem razão, estou reforçando, mas com uma outra abordagem. Direção, poder e propósito só vem de Jesus. Ele termina esse recorte do discurso dizendo o seguinte: vocês são testemunhas dessas coisas. De que coisas? De que tudo que está no Velho Testamento aponta para Jesus e se cumpriu em Jesus, e Ele foi morto e ressuscitou, e eu também morri por causa do pecado, mas ressuscitei com Cristo, e eu demonstrei isso no batismo, ou vou demonstrar. Então, se você não batizou ainda, faça isso, porque isso é significativo no reino de Deus. E Ele diz: eu envio vocês como testemunhas, mas não sozinhos, eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Sabe por que tem tanta confusão entre os cristãos? Porque as pessoas saem de Jerusalém, simbolicamente usando o texto bíblico, saem do lugar da revelação antes de receberem o poder. Sabe por que tem tanto cristão que ama discutir a Bíblia, mas não pratica nada? Porque nunca receberam poder. São cristãos, mas não são discípulos de Jesus nascidos de novo. São cristãos na mente, mas não são discípulos de Jesus no coração. Ele falou: não saiam fazendo as coisas porque agora vocês acham que entenderam. Se você sair nessa base, o que você vai produzir é destruição. E não tem valor algum. Mas se você receber o poder do alto, as suas palavras vão gerar vida. E de que poder ele está falando? Em Atos 1:8, Jesus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E ato contínuo a esse poder manifestado em vocês, vocês não testemunharão, vocês serão testemunhas. Sabe qual é a diferença? Eu posso falar sobre algo que eu vivi e que eu vi. Mas Jesus não diz que eu falarei simplesmente. Ele diz que eu serei o testemunho. Isso muda um pouco o sentido. Porque alguns acham que a evidência de ter o Espírito Santo é falar em línguas. Isso é um efeito colateral, mas não é evidência. Alguns acham que a evidência de estar cheio do poder do Espírito Santo é ter dom de profecia, dons espirituais, sejam eles quais forem, é efeito ou são efeito colateral do recebimento do Espírito. A evidência real de ter recebido o Espírito e ser cheio do Espírito não é o que eu faço, mas é aquilo que eu sou. Então, se você fala em línguas, glória a Deus por isso, ore por interpretação. Se você tem dom de profecia, profetize com zelo. Faça de todo o coração. Se você tem dom de contribuição, se você tem dons de curar, se você tem dom de misericórdia, se você tem dom de encorajamento, não importa, os dons são iguais. Paulo só deu um demérito para o dom de línguas, porque ele disse que é menor do que os outros. Não, porque o que Deus nos dá, alguma coisa é menor do que a outra. Mas ele disse é menor no seu efeito, porque o dom de línguas edifica quem fala em línguas, mas não tem efeito para os outros que não entendem. Ponto final. Então não aumenta o que Paulo fala e não diminui. Ele diz que nesse sentido ele é menor porque não tem impacto na coletividade. Mas tem gente que o despreza como se ele não tivesse impacto na vida. Porque eu tenho dom, eu posso ter mais impacto na coletividade usando outros dons. Faz sentido? A ressurreição traz discernimento. O conhecimento traz religiosidade. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês testemunharão, não, vocês serão minhas testemunhas. E ele disse para os discípulos, vocês são testemunhas dessas coisas. Se o poder da ressurreição foi manifestado na sua vida. Hoje, entre outras coisas, tem batismo, de novo. Em Romanos 6, 3 a 11, explica o que eu já expliquei. Ele diz que nós que fomos batizados, vocês não sabem que nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo como símbolo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado, mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte e certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Isso é simbolizado no batismo, mas espiritualmente é efetivado quando nós morremos para a velha vida e nos identificamos com Ele na morte. E vai ser plenamente efetivado no dia que seremos ressuscitados, quando Jesus Cristo voltar. Literalmente. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos ou ressuscitados para Deus em Cristo Jesus. Isso muda tudo. Isso muda tudo. A ressurreição muda tudo. E eu já falei com os cristãos, discípulos de Jesus até agora, mas talvez você ame o Evangelho, talvez você ame a Bíblia, talvez você sinta que ame a Jesus, talvez você se vê como cristão, talvez você seja até membro de uma igreja cristã, como Jorge era membro de uma igreja cristã, mas não tinha nascido de novo. Ele não nasceu de novo porque ele veio para uma igreja evangélica. Ele podia ser nascido de novo na igreja católica onde ele estava, porque o que muda a nossa vida não é a igreja católica ou a igreja evangélica, é a morte de Jesus, a ressurreição e o novo nascimento que vem para a vida daqueles que o recebem. Então você, que é um bom religioso, talvez alguém que ama um pequeno grupo que só discute teologia, mas uma teologia que quando aparece um problema, quando morre alguém, quando você vai à falência, quando perde o emprego, quando alguém o ofende, ela não tem poder sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque no fundo você não nasceu de novo. Talvez você está me ouvindo hoje e você não tem nada dessas características. Você simplesmente está levando a vida do seu jeito. É para você também. E talvez você está me ouvindo hoje, mas você seguiu Jesus e depois de um tempo o deixou. É com você também. Jesus morreu por você. Mas a morte dele e a ressurreição dele e a garantia de cuidar de você e garantir do seu futuro e da sua eternidade, porque ele está no céu, assentado no trono, à direita do Pai, só será útil para você se você se identificar com ele, morrendo para a velha vida e nascendo de novo. Jesus não vai fazer uma sabatina com você no dia que ele voltar ou que você morrer, para ver quanto você sabe da Bíblia. Quando você chegar, sem nenhuma pergunta, ou ele vai dizer: vem, se junta a mim, porque você é um filho, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ou ele vai dizer para você: eu não te conheço, Senhor, mas eu conheço a Bíblia. Ele disse: você conhece a Bíblia, mas eu não te conheço. Então se afasta de mim, para o lugar que vão ficar aqueles que nunca se importaram em me receber como Senhor e Salvador. Em que grupo você está? Eu quero encorajar você a hoje receber a palavra de Jesus e deixar que o Espírito Santo convença você, porque eu não tenho poder para isso. Não importa se você é intelectual ou se você é uma pessoa de pouco estudo, de pouca argumentação, Jesus considera vocês com o mesmo grau de importância. E ele morreu por todos nós. E a Bíblia diz que se você crer de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu, mas ressuscitou, e se você confessar Jesus como Senhor, você será salvo. Vamos fazer isso juntos? Repita essa oração, diga: Senhor Jesus, eu estou convencido pelo Espírito que tu és o Filho de Deus, que morreu por mim, e que não é meu conhecimento ou as minhas obras que me levarão para o céu, mas somente o Senhor pode fazê-lo. Então, nesse momento, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração e transforma a minha vida. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que se isso foi sincero, Ele vai cumprir a sua palavra e vai mudar a sua vida agora mesmo. E alguns já creram em Jesus, fizeram essa oração, mas por causa da religião, não quiseram ser batizados. Não deixe que algo que deveria ajudar você atrapalhe você. A religião só tem valor se ela te aproxima de Deus. Quando ela dificulta você de obedecer, ela não tem valor, então você precisa romper. E se você já creu, você precisa ser batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu mencionei que eu tenho sofrido com ansiedade, que é algo novo na minha vida. Mas por causa de Jesus, toda vez que eu vou para Ele, Ele me ajuda. E o poder da ressurreição, com as suas garantias, transformam a minha ansiedade. Eu recebo aquilo que Jesus disse para os discípulos: que a paz seja com vocês. Então a paz dEle me envolve. E hoje eu cheguei aqui com ansiedade, e eu compartilhei com 3 pessoas da minha ansiedade em momentos diferentes. E a Bíblia ensina que compartilhar com aqueles que nos amam e oram por nós traz cura. E esse é o papel da igreja na sua vida. E esse é o papel do pequeno grupo, se você está na igreja e não está num pequeno grupo. Quando nós compartilhamos uns com os outros, nós somos fortalecidos nele e ele nos cura. Que Jesus abençoe sua vida e que ele o leve para o lugar que você nunca chegaria sem a presença de Jesus. Amém.